Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. É sempre muito bom poder estar aqui para trazer as melhores informações do universo rural. Hoje é sábado, dia 4 de junho de 2022. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. E esta semana, meus amados ouvintes, você do campo e da cidade, uma semana muito intensa junto ao STR de Vacaria e Muitos Capões. Desde a última terça-feira, 31 de maio, o STR de Vacaria e Muitos Capões está recebendo trabalhadores rurais. Também está recebendo em intercâmbio do projeto Brasil Conectado de Norte a Sul, 3 pessoas do Nordeste. E ali então nós temos pessoas de Juazeiro e Petrolina, sindicalistas que estão aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, conhecendo um pouco da estrutura sindical e também as culturas que são cultivadas aqui em nossa terra. E vamos começar justamente ouvindo estas pessoas que participaram ao longo destes dias das atividades. Eu quero começar desde a última, então, terça-feira, com o Gerardo Iglesias, ele que é secretário regional da UITA. Significa dizer que ele tem um compromisso bastante grande na região do hemisfério sul do nosso continente, porque o UITA é internacional e atua em vários países. E nós vamos ouvi-lo, então, a respeito da atuação da UITA. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Para mim é um prazer, como representante da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação e Agricultura, a UITA, que é uma organização mundial que tem a sede em Genebra, Suíça, e para a América Latina, Montevideo, Uruguai. Nós estamos aqui em Vacarias, em este seminário, nosso reconhecimento ao Sindicato de Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria pelo excelente trabalho que desempenha. Este é um sindicato que não parou pela pandemia, que não se paralisou com a reforma trabalhista, que continua crescendo, que tem 6 mil filiados e sócios e que é um dos sindicatos mais importantes da CONTAR, da Confederação de Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais do Brasil. E quando eu falo isso, não estou dizendo estas coisas porque sou muito amigo de Sérgio Poletto, senão porque conheço outras organizações, e este é um sindicato com uma vida ativa, de muita garra, de muita luta.
60 anos de história, né?
60 anos de história que, olha, na América Latina, falar de 60 anos da vida de um sindicato, em esta região, que é a mais difícil, a mais perigosa do mundo para desenvolver sindicalismo, não é pouca coisa. Assim que, nossos parabéns a esta organização tão querida.
Senhor Iglesias, quanto à UITA, o que a gente pode falar a respeito do trabalho que foi desenvolvido e o que está sendo desenvolvido? Logo o senhor estará viajando a um país aí da América Central.
Bem, nós temos um trabalho em todo o mundo. Nós temos regionais para Europa, para Ásia, para África e para América Latina. Na América Latina nós temos muitos problemas, dramáticos e delicados problemas. Esta região que onde mais se assassinam mulheres, dos 25 países que têm o alto índice de feminicídio, a América Latina tem 14 de 25. E tem países como o Brasil, como Honduras, como a Guatemala, a Colômbia, onde o feminicídio é altíssimo. Esta região que mais também assassina participantes, homens e mulheres do coletivo LGBTI no mundo. E também onde tem uma luta, sim, crescente contra os defensores ambientais e de direitos humanos. E para terminar com esta história delicada, muito, muito complicada também, a região da América Latina é onde é mais difícil desenvolver sindicalismo. Os três países que têm mais dificuldades no mundo, onde se assassina mais dirigentes e ativistas sindicais, são da América Latina: Colômbia, Honduras, Guatemala. Agora bem, por que acontece tudo isto? Por que nós temos esses dados que são dramáticos, que são que falam de uma loucura, de uma insanidade, de uma violação permanente dos direitos humanos? Porque aqui na América Latina ainda nossos povos, nossas organizações de direitos humanos, LGBTI, feministas, sindicais, continuam lutando, continuam acreditando que com organização, com luta, com uma nova agenda de trabalho mais inclusiva, com novos temas, nós podemos mudar esta situação. Então, nós temos muito trabalho, nós gostamos de trabalhar não só com organizações sindicais, sino também com organizações ambientalistas, feministas, de direitos humanos, e então o trabalho é constante, não para, mas nós acreditamos que vale a pena.
Uma mensagem para o povo de Vacaria e os associados do STR de Vacaria e Montes Capões.
A minha mensagem é de muita saúde, que o frio vá embora quanto antes, e a mensagem é que é possível viver em um mundo melhor. Olha o que está acontecendo com a mudança climática, olha essa história em Rio de Janeiro, agora em Recife, essa chuva que não para, quase huracães que estão acontecendo em todo o país e em toda a região. Olha, é necessário mudar o modo de produção, é necessário mudar o modelo de distribuição e também de consumo, porque a coisa está feia e a perspectiva e o futuro da humanidade está ameaçado se continuarmos desse jeito.
E também, Sérgio Pongueto, na terça-feira fez uma excelente palestra, e muito mais que uma palestra, um curso de formação sobre a NR31. Foi um dia inteiro falando sobre esta normativa. E nós vamos ouvir agora, nesse momento, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, o Sérgio Garcia. Seja bem-vindo, boa tarde.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A NR31 trata das condições de segurança e saúde do trabalho para os trabalhadores rurais. Ela foi aprovada no final, em outubro do ano de 2020, e ela entrou em vigência a partir de 26 de outubro do ano passado. É uma norma regulamentadora, que é um marco para os trabalhadores do campo, da área rural, pois estabelece patamares mínimos, patamares adequados para o desenvolvimento de suas atividades de forma segura, preservando a segurança e a saúde dos trabalhadores.
A norma é tão abrangente que os mínimos detalhes estão assegurados, inclusive de moradia, de alimentação. A gente observa esse cuidado que se teve para chegar a essa norma.
Sim, a norma... ela aborda, né, desde questões relacionadas a questões de segurança no trabalho, trabalho em altura, uso de equipamentos de proteção individual, né, a questão de áreas de vivência. Então detalha, né, por exemplo, questões relacionadas a alojamento, distância entre camas, ou seja, uma norma bastante completa. E uma questão importante, viu? Ela foi aprovada mediante consenso entre empregadores, trabalhadores e governo, o que não é uma coisa muito frequente, uma norma regulamentadora com mais de 500 itens, né, se alcançar o consenso nesse processo de negociação tripartite.
Ela já está em vigor?
Ela já está em vigor desde outubro do ano passado, ela tem 6 meses que está em vigência, né, e nós estamos fazendo esse evento exatamente, né, promovido pela CONTARE, Federação dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Sul, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria, no sentido, né, de informar, né, de divulgar essa norma regulamentadora para sindicalista, né, para profissionais da área de segurança do trabalho.
Doutor, vocês já começaram a fiscalização para se fazer cumprir essa norma? Quem, por exemplo, ainda não está, porque como ela é nova, não é? Eu creio que há dificuldade nisso. Quanto tempo que as pessoas terão para se adequar a essa nova norma?
Ela foi publicada em 2020 e ela entrou em vigência em 2021, outubro de 2021. Ou seja, os empregadores tiveram 1 ano, né, para entrar, ou seja, para começar, para ler, para se informar, né, para entender a norma e iniciar a sua implementação. Ou seja, toda ela, com exceção do item, né, que trata da questão de tratores, né, cabinados, né, para aplicação de agrotóxicos com atomizador, todos os demais itens da norma já estão em vigência.
Bom, as pessoas podem ter acesso aqui no nosso site, né, que já está disponível o PDF dessa normativa. Hein?
Sim, a norma já está disponível, norma atualizada, versão 2020, já está disponível no site. Né, e eu acho interessante, inclusive agradeceria, né, caso os colegas, os profissionais que militam na área de segurança do trabalho, trabalhadores rurais, empregadores rurais, né, principalmente, consultassem essa norma, né, e lessem, iniciassem, né, se é que já não iniciaram, o seu processo de implementação.
Isso, essa orientação, por favor, a respeito, quem, por exemplo, o senhor for fazer uma auditoria num determinado lugar e não encontrar a vigência, né, as pessoas cumprindo essa norma, o que pode acontecer?
Basicamente, né, a questão de notificação, né, em situações, vamos dizer, itens de descumprimento não muito graves, então a empresa é notificada, o empregador rural é notificado e vai receber um prazo para fazer essas adequações, né, em determinadas situações ele pode ser autuado, ou seja, receber uma auto-infração, né, por não ter implementado as medidas previstas na legislação, né? Em situações extremas, né, em situações de grave iminente risco, que são bem específicas, ele pode ter algum equipamento, alguma máquina interditada.
Vou fazer o seguinte, Sérgio, e ouvintes do programa Vida Rural, nós vamos fazer uma pausa, atualizar os comerciais e em seguida a gente volta ouvindo aí muito mais pessoas. É um instante só e a gente já volta. Música.